Bom dia, colegas. Uma satisfação sempre vê-los, ainda que nesse plano virtual. E, havendo quórum legal, declaro aberta a nossa sessão ordinária, 12ª sessão ordinária do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Sergipe. Depois de resolvido alguns probleminhas técnicos, de natureza técnica, a gente pode realmente entrar no ar. Leitura, discussão e votação da 11ª reunião ordinária, ocorrida em 16 de julho de 2020, coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Na ordem do dia, nós temos aqui o item 2.1, que é a comunicação formulada através do ofício 111 de 2020, datado de 20 de julho de 2020, da lavra do diretor da Escola Superior do Ministério Público, Dr. Eduardo Lima de Matos, sobre o relatório geral do banco de horas referente à participação, frequência e aproveitamento dos membros do Ministério Público no período de 1 de julho de 2019 a 30 de junho de 2020, os últimos 12 meses. Item 2.2, comunicação formulada através do expediente GED, datado de 16 de julho de 2020, da lavra do Dr. Kelfren Teixeira Rodrigues de Menezes, sobre a instauração de procedimento investigatório criminal. Item 2.3, comunicações referentes às prorrogações de prazos de procedimentos, que estão todos relacionados nesse item 2.3. 2.4, temos a comunicação referente aos arquivamentos sumários dos procedimentos administrativos, que estão relacionados também neste item, nos termos do artigo 46, parágrafo único da Resolução 8 de 2015. Item 2.5, temos então a apreciação, discussão e julgamento das promoções de arquivamento dos procedimentos preparatórios de inquéritos civis e inquéritos civis. No item 2.5.1 a item 2.5.2, todos da lavra da doutora Maria Cristina da Gama e Silva Foz Mendonça. Pela homologação, que eu coloco em discussão e julgamento, aprovado por unanimidade, e uma conversão em diligência, o item 2. Coloco também em votação, em discussão, aprovado por unanimidade. Na sequência, temos os itens 3 e 4, que são da lavra do Dr. Celso Luiz Doria Leó. O item 3, pela homologação, coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. E o item 4, uma homologação com recomendação. Aqui, eu coloco em discussão, em votação, aprovado, mas gostaria de alertar principalmente a Secretaria-Geral que neste procedimento ainda não temos o sistema reajustado, doutora Maria Helena. Portanto, precisamos ver com a DTI para que abra a possibilidade da Secretaria-Geral registrar uma notícia de fato para a promotoria que está sendo recomendada, para poder direcionar essa notícia de fato para lá, para ele apreciar essa recomendação. Doutor Celso, pois não.
Não, eu só queria alertar exatamente isso.
Aproxime-me. Muito
Melhorou.
bem.
Melhorou.
É isso.
Vou falar mais alto um pouquinho.
Tá.
Na realidade, essa recomendação, eu ia até levantar já o questionamento agora, não é uma nova notícia de fato.
Ah,
Foi
não?
questão de fe... Não, não. Não sei se caberia, e aí eu ia levantar esse questionamento. Foi o seguinte, foi uma recomendação que a gente passou para o colega, que houve um TAC no Ministério Público do Trabalho sobre crianças e adolescentes, 46 precisamente, trabalhando nas feiras livres do Jardim e do Parque dos Faróis. O MPT fez o TAC. E a única coisa que nós estamos recomendando, que não se encaixa nessas de notícia de fato, é de que o colega da Promotoria de Socorro acompanhe se realmente TAC está sendo cumprido. Aí você então, pega... E foi onde eu entrei na dúvida. Será que eu não estou entrando na atribuição do Ministério Público do Trabalho? Só a recomendação foi nesse sentido.
Não, mas aí é o trabalho infantil.
Isso.
É isso? Certo. Isso. Não, isso também é atribuição do isso. Exatamente. Então, na verdade, doutor Celso, é uma notícia de fato para que o colega avalie se vai instaurar um PA ou não. Né? E a avaliação seria dele, a gente não pode instaurar o PA. Certo? Então, seria realmente a secretaria pedir uma notícia de fato para o colega avaliar.
É porque o PA foi instaurado no Ministério Público do Trabalho e lá saiu um TAC. É só
então é de lá.
O cumprimento desse TAC.
É o cumprimento do TAC no Ministério do Trabalho. Aí realmente não tem como a gente recomendar.
Exatamente. Eu retiro essa parte de recomendação.
Não tem como,
Entendi. Eu pensei que estava recomendando ao nosso membro.
É o nosso colega.
O TAC teria sido feito por a gente.
Ah, não, foi não. Foi pelo Ministério Público do Trabalho.
Certo. Não, aí realmente não tem como a gente recomendar.
Só deixar claro que no que se refere à DTI, já estão já em fase de elaboração. Na próxima semana pretende entregar para a gente ver a notícia de fato com recomendação, viu?
Ótimo.
Para automatizar. É porque nós tivemos muitas demandas, viu, mas eles estão já...
Está mandado, né, Helena?
Não, mas já está em andamento. Na próxima semana eles se comprometeram para ficar mais para facilitar.
Certo.
Eu estava aqui até, inclusive, anotado para deixar ciente que eu saberia, eu só tinha ciência de que seria demandado isso.
Então, nesse item 2.54, né, teria apenas a homologação também da promoção de arquivamento. Perfeito, doutor Celso?
Perfeito.
Ok. Então, em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Por fim, nós temos o 2.55, que é da lavra da doutora Maria Conceição de Figueiredo Hollenberg, pela homologação. Eu coloco em discussão, em votação, aprovado por unanimidade. Deixa eu ver aqui a nossa pauta, retomando.
Ouvindo os passarinhos do doutor Celso.
Ouvi,
bonito o canto agora.
Tá bonito. 2.4, não, desculpa. Me batendo aqui com o computador. Item 3, aliás, comunicação de decisões monocráticas sem homologação, com base no assento 16, onde nada consta. Também o item 4, comunicação de homologações monocráticas de arquivamentos, com base em vários assentos, como consta no item 4, nada relacionado. Bom, eu consulto então aos colegas se na parte do que ocorrer tem ainda algum assunto a gente tratar aqui no Conselho. Pois não, doutora Conceição?
Na verdade, quando eu recebi a relação dos cursos, né, feitos pelos colegas, é até bem interessante começar a divulgar que é bom que a gente se inscreva. Eu fiz uns 3 ou 4 cursos, mas como eu não me inscrevo, acabo não computando horas, né? Mas acho que é no sentido... Não que a gente precise mais, mas é que é um incentivo para os demais, né? Que os procuradores permaneçam também em curso. Apareceu ali o doutor Celso, doutora Cristina, eu vi. E eu fiz uns 3 ou 4, mas realmente eu entro sem inscrição, né? Nas salas. Mas não é isso que eu gostaria de falar. Eu me lembrei, inclusive hoje cedo, conversei já com a Aline, através da Aline, que trabalha comigo no conselho, que é uma pendência da escola em referência ao banco de horas. Não sei se os colegas lembram. Né? Nós definimos que a escola faria uma avaliação de pesos, me parece que sim.
Sim, sim.
Sobre os cursos feitos externamente.
Uhum.
O que é que tem acontecido? Tem chegado muitos pedidos dessa verbação de horas e não tem sido ainda distribuída adequadamente porque não há uma definição sobre isso. Me chegou um essa semana passada, inclusive está pronto, eu acabei não remetendo, né, mas não quero colocar em votação, só não sei o que vocês queiram no que houver. Eu fui até, inclusive, contrária, porque há um pedido de um colega do Ministério Público, de uma verbação de curso, curso esse que automaticamente é computado pela escola. Então, aí eu fui olhar exatamente essa relação que a escola nos enviou. Mas como ela envia até junho, esse curso foi feito em julho. Eu preferi ser pelo indeferimento da pretensão, porque acaba confundindo. Se eu digo que esse curso é válido, e realmente ele o é, a escola reconhece, feito pela escola, e depois a escola acaba computando, vai ter duplicidade de conto.
Bis idem,
exatamente. Então,
Teve um assim,
né, Celso? Eu preferi ser contrário, né, essa verbação, já está pronto o voto, mas eu vou deixar para a gente pautar na próxima sessão. Exatamente por isso.
Eu sugeriria, Conceição, que você baixasse em diligência para a escola definir se está computando lá ou não.
Eles estão, Eduardo, estão de certeza. Agora, a questão é que na relação que eles enviaram agora para a gente, para o conselho, né, que cabe enviar, foi até junho. Então, a partir de julho, esse curso foi feito foi até a doutora Silva, foi feito em julho, automaticamente será computado. O sistema permite essa computação automática. O que eu tenho receio pelo conselho
é oportunidade
e depois ser duplicado.
Esses seminários via web que a escola tem promovido, eles têm usado uma ferramenta de aferição de presença, inclusive. Daí a necessidade de inscrição e de entrada e saída. Há um registro de entrada e saída. Inclusive nas salas.
Eu tenho visto. Tem que entrar 10 minutos antes e permanecer até o final.
Isso.
Na questão do webinário, eu não sou muito, sabe? Eu assisto bastante, tenho seleção de vários, principalmente na área de autocomposição.
Não, eu tô lançando isso, perguntando se, na verdade, é nesse sentido.
Não, eu não gosto da ideia.
Não, é um webinário? É este?
Não.
Tá.
Eu não gosto da ideia do webinário, porque você pode entrar. O celular, o computador fica ligado em qualquer canto e você não assiste nada, né? Só no final você tira. Não, mas, olha, eu já suscito tantas questões, não quero, né, suscitar mais essa, não, somente em tempo dessa pandemia. O que eu quero dizer é que esse curso não foi feito em webinar, esse curso foi feito nessa fase de pandemia em curso virtual mesmo, né? Videoconferências, videoaulas. Se quiserem, eu posso baixar em diligência. Eu não vejo muito sentido, porque se vai ser computado em julho, né, pela escola...
Não, é só para dar a certeza que será computado.
Exatamente.
Só para dar essa certeza, mais nada.
Pronto, eu vou fazer isso. Eu vou...
É o seguinte, o que eu me lembro da última reunião, não sei se estou enganada, a escola superior ficou de mandar uma sugestão para nós alterarmos a resolução.
Isso.
Eu falei, doutora Cristina.
Eu vou, inclusive, cobrar. A lembrança foi oportuna. Eu vou, inclusive, cobrar, doutor Eduardo, isso aí.
Foi regularizado uma vez.
Isso. Exatamente. Para definir.
Como já tinha... A última vez que nós nos reunimos, eu senti falta disso. Eu digo, mas será que eu estou enganada? A cabeça já não... Não é a mesma mesmo... As coisas que estão...
Não, pensando. Isso não foi trazido de volta, não. Eu vou cobrar... Doutor Eduardo,
para a gente agilizar. Hoje a Aline me confirmou que está tendo um represamento grande de pedidos de horas-aula de averbação, porque está aguardando essa decisão, esse perfil que vai ser delineado pela escola e apreciado por nós, né?
Doutor Eduardo, com licença. A secretaria até cobrou, né, entrou em contato com o doutor Eduardo Matos para verificar o andamento, e ele informou que a escola está bem adiantada nesse estudo, que provavelmente vai entregar o mais rápido possível, entendeu? Foi cobrado antes dessa reunião.
Ótimo.
Vai entrar em contato com ele. Estava aqui anotado também para esclarecer aos conselheiros nesse sentido, de que ele está fazendo um levantamento que vai entregar. Não tem um prazo, ele não me estabeleceu o prazo. mas ele está ciente.
Mas eu vou dar uma ligadinha para ele hoje também para ver isso aí.
E tomara que neles eles coloquem também essa questão do webinário que a gente pode discutir, sabe? Porque é algo a ser pensado e refletido.
E nesse momento de pandemia, muita gente fazendo curso, né? A demanda está bem grande no Conselho Superior, na Secretaria, de várias pessoas fazendo curso e pedindo...
Exatamente.
Bom, doutora Cristina, acho que saiu, não, tá aí.
Não.
Voltei. Eu aqui sem querer, mas voltei.
Consulto novamente os colegas. Doutor Jazenias, por favor.
Somente, senhor presidente, uma consulta. O MP acadêmico é também curso de aperfeiçoamento, quem se inscreve?
Não, o MP acadêmico, na verdade, ele é um projeto de aproximação do Ministério Público com as escolas. Eventualmente, a gente tem determinados eventos dentro do MP acadêmico que são computáveis para os bancos de horas também.
Tem dois agora, com o colega lá da Bahia e também com...
É o Cristiano Chaves, que é hoje, né?
Cristiano Chaves e Fred
Diniz. Que é amanhã.
Isso.
Eu me inscrevi nos dois.
Uhum. Nesses casos do MP acadêmico, vários estão sendo computados porque estão sendo feitos com esse link com outra plataforma para poder fazer o controle de frequência, inclusive. Os que não têm controle de frequência não são computados para banco de horas.
Tá bom. Obrigado pela internet.
Ok. E segunda-feira nós temos outro também, né? Temos outro evento com um colega do Paraná e um do MPDFT sobre o acordo de não persecução penal. Esse será à tarde, na segunda-feira à tarde.
Esse eu tenho acompanhado, eles são bem interessantes.
Exato. Bom, então, nada mais havendo, declaro encerrada a nossa sessão.